Boa noite aos amigos que fazem o curso Educação Existência. Nosso curso das terças-feiras à noite, 19 horas, horário de Brasília. Hoje tivemos um contratempo imprevisto e peço desculpas, atrasou a nossa aula, mas já está tudo bem encaminhado, podemos fazer o nosso trabalho. Bem, no conteúdo programático, nós temos o seguinte tema. De um momento para o seguinte, diz o enunciado, tudo pode modificar, me modificar inteiramente. Existe uma educação existencial que tenha nos preparado para isso? Bem, sobre isso nós trabalharemos hoje em Educação e Existência. E para fazer esse trabalho, eu separei o texto de quatro autores. Na realidade, eram cinco autores que eu tinha separado, mas um deles, pela extensão do conteúdo, talvez colocasse a perder muito da especificidade do que estamos fazendo. Então, reduzi para quatro e acho que está de muito bom tamanho. O primeiro deles é um dos cronistas, escritores, jornalistas do início do século passado, lá dos anos 1900, que é o João do Rio. O João do Rio, além daquela visão aguda que ele tinha, que parece pegar as menores coisas que o olho humano muito improvavelmente conseguia ver, mas ele via, e com aquela sensibilidade exacerbada, o João do Rio traduziu muitos elementos para os novos dias que viriam. Então, nós vamos voltar, vamos até 1920, que é a ambientação desse texto de João do Rio. Primeiro, vocês já conhecem todos os quatro autores que trabalharemos nesta noite, os senhores já conhecem, já vimos estes quatro autores em outras ocasiões, mas esses textos deles não. Primeira vez que estamos vendo estes textos. Então, não há por que reapresentar cada um desses autores, né? Já foram devidamente apresentados. Então, ele vai usar de ironia aqui. Cuidado, porque essa ironia às vezes se dilui em crítica social e às vezes se dilui em espelho. João do Rio, vocês sabem como funciona. O homem superior, escreveu João do Rio, o homem superior. Olhem quem é o homem superior que ele está descrevendo. Deitou-se às 3 da manhã, absolutamente enervado por ter de aturar uma ceia com champanhe e algumas cocotes milionárias, falsas da cabeça aos pés, porque é falsa a sua cor, são falsas as olheiras, as sobrancelhas, são falsas as pérolas e falsa a tinta do cabelo nessas ocasiões, por causa da moda. Em todas as belezas profissionais. Acorda às 6, anda meio escuro, por um movimento convulsivo dos colchões e um jato de luz sobre os olhos, produzido pelo despertador elétrico, último modelo, de um truste pavoroso. Caramba, já são 6 horas. Aperta um botão e o criado mudo abre-se, em forma de mesa, apresentando uma taça de café minúscula e um cálice também minúsculo do elixir nevrostênico. Dois goles, ingere tudo, salta da cama, toca no outro botão e vai para diante do espelho aplicar na face uma navalha maravilhosa que em 30 segundos lhe raspa o rosto. Caminha para o quarto de banho, todo branco, com uma porção de aparelhos de metal. E aí o espera um homem que parece ser o criado, ginástica sueca, ducha escocesa, jornais, entrega-se à ginástica. Olhando o relógio, de um canto ouve-se uma voz fonográfica de leilão. Antes de eu prosseguir, apenas uma localização para os senhores. Lembram daqueles filmes do Chaplin como Tempos Modernos? É isso. Era amplamente disseminada aquela crítica do homem que acreditou que seria salvo por tecnologia. Achou que a tecnologia poderia substituir espiritualidade, educação, poderia substituir elementos de ambientações que nós alcançamos nos nossos relacionamentos afetivos, com as nossas famílias, amizades. Muito se investiu nisso. E olha, não eram poucos os que achavam que a tecnologia poderia facilmente fazer todos esses papéis. João do Rio nos apresenta o tal do homem superior. O homem que tem acesso a todas essas tecnologias, o homem que se vê servido de todos esses lados e todas essas coisas. Será que João do Rio acha que ele também seria um daqueles que acham que isso salvaria a própria essência humana, a própria alma humana? Olha, os argumentos eram muito fortes, muito fortes. E esses argumentos, sempre em caráter comparativo, mostravam que antes o homem passava imensas dificuldades. E que, de repente, em muito pouco tempo, ele tinha luz, ele tinha transporte, ele tinha água, ele tinha benefícios que gerações anteriores nem notícias sobre isso sabiam, a não ser encontros fabulosos. Fora disso, não. Então era um argumento muito consistente para aquela época. Então ele ligou a voz fonográfica, né? E aí diz: últimas notícias. Hoje, à 1 da manhã, incêndio, quarteirão leste, 40 prédios, 700 feridos. Virtude, mau funcionamento, corpo de bombeiros. Seguro, prédios, 10 mil contos. Ações, corpo baixaram. Hoje, 2 e 12, 1. As notícias são todas quebradas assim. E o texto vai longe com essas notícias. Aí, muitas linhas depois, o homem superior agora está vestido. O jornal para de falar. O homem bate pé e desce por um ascensor ao 17º andar, onde estão a trabalhar 40 secretários. Há em cada instante uma máquina de contar, uma máquina de escrever, o que se fala. O homem superior é presidente de 50 companhias, diretor de 3 estabelecimentos de negociações lícitas, intendente geral da compra de propinas, chefe do célebre jornal Eletro Rápido, com uma edição diária de 6 milhões de telefonógrafos a domicílio, fora os 40 mil fonógrafos informadores das praças e a rede gigantesca que liga as principais cidades do mundo em agências colossais. O sistema de conversas é agora por abreviaturas. Ele continua nos mostrando esse mundo do homem. Lembrem como ele chama esse sujeito: homem superior. Páginas adiante ele diz: o homem superior aproveita um mínimo de interrupção do trânsito aéreo pelo silvo do velocipário da civil da guarda de inspetoria de veículos do ar e responde sucessivamente: sim, perfeito. Enterro primeira classe, comunique, mulher superior, cortejo, oculte notícias, cavalaria, entrevista, fantasma. Muito se falava agora assim, por abreviaturas, por palavras que se quebravam e se associavam muitas vezes para nós sem sentido, mas ali que diziam tudo, né? E continua a receber aqueles telegramas e a responder, Quer ao ir, quer ao voltar da companhia onde se produz 1 quilo de chá por minuto, para abafar a produção chinesa, porque todas as senhoras, sem ter nada que fazer, levam a vida a tomar chá, o que, segundo o conselho médico, embeleza a cutis e adoça os nervos. Ao chegar de novo ao escritório central das suas empresas, tem mais a notícia da greve dos homens do mar contra os homens do ar. A greve dos homens do mar contra os homens do ar. Os empregados das docas revoltam-se contra a insuficiência dos salários. 58 e 500 por dia de 5 horas, desde que os motoristas aéreos ganham talvez o dobro. O homem superior aparece. Ele é amável. A sua casa de jantar é uma das maravilhas da cidade, toda de cristal transparente para que poderosos refletores elétricos possam dar aos convidados, por meio de combinações hábeis, impressões imprevistas, reproduções de quadros célebres, colorações cambiantes, fulgurações de incêndio e prateados dons de luar. As mulheres tratam negócios de modas desde que não têm mais a preocupação dos filhos. Algumas, as mais velhas, dedicam-se a um gênero muito usado outrora pelos desocupados, a composição dos versos. Os homens digladiam-se polidamente a ver quem embrulha mais o outro. O homem superior de alguns nem sabe o nome daqueles que ali estão. Indica-os por uma letra ou por um número, conhece-os desde o colégio, insensivelmente, acabado o jantar, aquelas figuras, sem a menor cerimônia, partem em vários aeroplanos. Já sabes da morte da Emma? Comunicar-me, diz a mulher superior. Tenho de descer à terra? Eu acho prudente. Os convites são feitos hoje pelo jornal. Pobre criança, e o governo submete-se. O homem superior sobe no ascensor. O ascensor é o que hoje nós chamamos de elevador, para tomar o seu coupé aéreo, mas sente uma tremenda pontada nas costas. Encosta-se no muro e olha-se no espelho. Ele está calvo, com uma dentadura postiça e uma enorme corcova. Os olhos não têm brilho, os beiços moles, as sobrancelhas grisalhas. É o fim da vida. Ele tem 30 anos, mais alguns meses e estalará, é certo. É fatal. A sua fortuna avalia-se numa porção de milhões. Sobre os seus pés fracos, um Himalaia de carne arqueja. Se descansasse, mas não pode. Ele não pode descansar, é da engrenagem. Dentro do seu peito estrangulam-se todos os sentimentos: falta de tempo, uma ambição que não termina, que o faz querer tudo: a terra, o mar, o ar, o céu, os outros astros para explorar, para apanhá-los, para condensá-los na sua algibeira. Impele-o violentamente. O homem superior rebenta de querer tudo de uma vez, querer apenas, sem outro fito, senão este, para aproveitar o tempo reduzindo-o o próximo. Faz-se necessário ir à via terrestre para o seu rival milionário, que arranjou em pontes pênsil, com jacarandás em pé, em jarras de cristal e canaleiras artificiais. Nem mesmo vai ver as amantes. Também para quê? De novo, o homem superior toma o coupé aéreo e parte para voltar tarde, certo? Enquanto a mulher superior, embaixo, na terra, procura conservar materialmente a espécie com um jovem condutor de máquinas, de 12 anos, que ainda tem cabelos. Vai, de repente, com um medo convulsivo, de que o cupê aéreo abarrou e um dos formidáveis aerobus, atulhados de gente, disparada pelo azul sem fim, aos roncos. Para frente, eu tenho pressa, mais pressa, caramba, não se inventará um meio mais rápido de locomoção? E cai. Cai arfando na almofada, os nervos a latejar, as têmporas a bater, na ânsia inconsciente de acabar, de acabar, de acabar, enquanto por todos os lados, em disparada convulsiva, de baixo para cima, de cima para baixo, na terra, no bairro, no baixo da terra, por cima da terra, furiosamente, milhões de homens disparam na mesma ânsia de fechar o mundo. De não perder o tempo, de ganhar, lucrar, acabar. João do Rio. Em 1920, senhores, 100 anos se passaram. 100 anos. Ele não tinha nem nomes para dar as coisas que hoje nós temos, como computadores e outros nomes. Ele não tinha nomes para a internet, banda larga, para os aplicativos, não havia nomes. E, no entanto, nós entendemos perfeitamente tudo que ele colocou aqui. João do Rio olhava para o telegrama com horror, dizendo: "Acaba, isso vai terminar com a nossa linda e bela língua portuguesa." E faz trocadilhos com isso, como uma nova língua, uma língua que se faz abreviando tudo, quebrando tudo pelos caminhos. Coloca o homem completamente sem alma. E nessa ausência de alma, ele tem uma ânsia que não termina. Ele nem sabe direito o que quer. Se ele consegue aquilo que ele quer, já não lhe serve. Vocês viram? Ele chama esse de um homem superior. É o homem que tem tudo. E é o mais desgraçado. O mais completamente desgraçado. Todas as promessas: você não vai passar fome, nem frio, nem as penúrias que seu avô, seu tataravô, que eles passaram. Você terá tudo, que tudo é esse que ele tem, que em troca dessas coisas que davam medo aos seus ancestrais, ele precisa dar o que é ainda muito maior em troca, que é a própria existência, que o que, olhem o que fica reduzido essa existência. Bem, mas nós começamos com uma lição que para os nossos padrões de época já é muito conhecida, né? Muito disseminada. Vocês ouvem algo assim e dizem: "Puxa, mas eu já vi em tantos textos, em tantos filmes, em tantas abordagens diferentes. Parece sempre a velha história que se a gente não cuidar da educação, da cultura e de uma série de outras coisas e só enfatizarmos as tecnologias e as melhorias e progressos tecnológicos, vamos terminar vazios, vamos terminar nada." Ok. Essa lição também acho que está muito bem aprendida e disseminada, ainda que muito pouco se tenha feito a respeito dessas aprendizagens, em boa parte dos casos. No entanto, este segundo texto que eu separei para vocês agora, esse eu acho que vai tocar mais de perto, os senhores, porque vai nos mostrar, entre outras coisas, vai nos mostrar consequências atualizadas desse abandono em prol de coisas que achamos que nos conduziriam com segurança a um estado melhor quanto à humanidade. Aqui é bem visível. Olha, então, esse texto já é dos anos 60, já é bem mais atual, já está mais para os nossos dias, nós já entendemos muitas coisas. Vários dos senhores estavam nascendo naquela década. E muito ainda se propaga para os nossos dias. Então, essa conversação que vem agora já alcança melhor os senhores. Não vai alcançar em toda a amplidão dela, isso é muito provável, mas uma pequena parte, sim. Vejam, Só que eu vou inverter, tá bem? De vez em quando eu faço essas coisas, você sabe. Eu vou contar o final primeiro e depois vou contar o início da história. E o Antônio Maria, querido Antônio Maria, vai me perdoar. Eu sei que ele está num lugar muito bom nesses campos infinitos que habitam as estrelas aí fora. E sabe, não, esse é um professor de filosofia, ele está ilustrando apenas, não chega a macular meu texto. Eu não vou fazer isso. Ao contrário, Antônio Maria foi um dos nossos maiores escritores e a ele todos os nossos agradecimentos. Bem, vou começar pela parte final do texto dele, está bem? Esse pai está considerando várias coisas. Ele tem uma filha bonita, ela namora e tal. E ele fica considerando muitas coisas a respeito disso. Ele considera, por exemplo, que um dia ele tirou a filha de alguém. Que um dia ele, que agora é pai, tem uma filha, vai ter uma neta depois, um dia ele beijou a filha de alguém. Convidou a filha de alguém para sair com ele e fez tudo isso sem a menor piedade, achando que era tudo perfeitamente natural, conforme as coisas deveriam ser feitas, e foi o que ele fez. Vejam o que diz. Um dia ele beijou a filha dos outros. Disse-lhe, com ciúme, o nome feio, e torceu-lhe os braços até doer. Ele nunca pensou que sua namorada fosse filha de alguém. Ele, humanamente lamentável, lamentavelmente humano, ele, que agora é pai, que tem agora que olhar a filha com o maior de todos os carinhos e sorrir, um completo sorriso de bem-querer para ela, em nenhum momento ele sentiu que está perdoado. Assim termina o texto, tá? Agora vamos para o início do texto. No início, lá bem no início, a menina vem e chega e diz para ele: Papai, eu tenho um namorado. E ele fica sem saber o que falar para ela. Não é? Ele talvez tenha se preparado para tantas coisas, mas nunca pensou que isso pudesse acontecer com ele. Como assim? A minha filha, que eu criei, que brincava comigo, que. Como é que pode a minha filha ter um namorado? Que isso, não é, que ela está me falando? O pai que ouve isso, escreve Antônio Maria, da filha mocinha, e ouviu pela primeira vez, sentiu uma dor muito grande. Todo o sangue lhe subiu à cabeça e o chão do mundo roda sob seus pés. Ele pensava até então que só a filha dos outros tinham namorados. A sua tem também. Um namorado presunçosamente homem, sem coração, sem nenhuma ternura. Um rapazola banal, que dominará sua filha, que a beijará no cinema e lhe servirá o corpo no enleio da dança, que lhe fará ciúmes de lágrimas e de revolta, pior ainda, de submissão, enganando-a com outras mocinhas, que, quando sentir os seus ciúmes, com toda certeza, lhe dirá o nome mais feio e possivelmente lhe torcerá o braço, e ela chorará, porque o braço lhe doerá. Mas ela perdoará no mesmo momento, quem sabe, não chegará sequer a odiá-lo. E lhe dirá, com o braço doendo ainda: Eu gosto de você, só de você. Mais que tudo, e mais que dele, o pai, que nunca lhe torceu o braço. Só de você é não gostar então dele, o pai. E pensará o pai que esse porcaria desse rapaz fará a filha mocinha beber uísque, e ela, que é mocinha, ficará tonta, com o estômago às voltas. Mas terá que sorrir, e tudo que conseguir dela será somente para contar aos amigos, com quem permuta as gabolices sobre suas namoradas. Ah, o pai se toma de imensa vontade de abraçar-se à filha mocinha e pedir-lhe que não seja de ninguém mais. de abraçá-la e rogar a Deus que os mate os dois, assim, abraçados ali mesmo, antes que torça o bracinho da filha. Como é absurda e egoisticamente irracional este amor de pai! Mas que ódio de fera! Ele sabe disso e se sente um coitado. E aí, depois disso, é que ele começa a pensar que um dia ele fez tudo isso que ele está vivendo agora para um outro. Tudo isso que esse rapaz que ele nem conhece, não é? Nem foi apresentado, ela que chegou e disse: olha, papai, eu tenho um namorado. Bem, não vamos deixar perder o fio da meada do que estamos fazendo aqui. Nós iniciamos com o texto do João do Rio, falando sobre o tal homem superior. Quem é o homem superior em João do Rio? O homem superior é aquele homem dos anos 20, que conseguiu tudo, simplesmente o sonho completo, que as gerações anteriores buscaram muitas e muitas vezes. Esse homem conseguiu transportes baratos, ele conseguiu comunicações baratas, ele conseguiu acesso a veículos que eram impensáveis antes dele, a prédios imensos, cidades, abrir a torneira no 10º andar e sair água quente. Ele conseguiu emprego, ele conseguiu aposentadoria, ele conseguiu um nome numa placa. Esse homem conseguiu tudo, o homem superior. E quem é o homem superior? É um homem que, em contraste com os medos de seus antepassados recentes, alcançou tudo aquilo que a humanidade buscava e que agora se vê arruinado. Esse homem superior não achou que ao ter isso teria tudo. E ao ter isso negligenciou espiritualidade, negligenciou educação, negligenciou cultura e uma série de outros elementos. E agora, sozinho, angustiado, sem Deus, sem alma, sem nada, ele tem medo. Ele tem medo de tudo, ele tem medo dele, ele tem medo dos outros, ele tem medo da vida, ele tem medo da morte, ele tem medo até daquilo que ele consegue. Ele se sente uma farsa. Quem é esse homem? Este homem, entre outras coisas, às vezes de maneira diluída, às vezes de maneira direta, às vezes com filtros, às vezes simulados, e de muitas ordens ele chega aos dias, aos nossos dias. Muito daquele medo puro e bruto precisou ser abrandado, sob pena de lhe colocar todo aquilo que ele considerava conquista fora. Então Antônio Maria, no seu texto, o que ele faz? Ele pega e nos diz: olha, deixa eu mostrar um pouco de como é que esse homem maquiado chega agora aos nossos dias. Esse homem maquiado, ele funciona assim. Ele tem ciúme, mas ele não pode dizer que tem ciúme abertamente. É feio. Conta em demérito a ele. Não combina com aquele homem que faz prédios grandes, que tem as mídias, que tem os automóveis, que tem tudo. Não combina, não pode. Você não olha para aquele homem e vê ele fazer um papel de palhaço ridículo, ou um papel de inveja, a ponto de fazer frases e colocações que você fica até envergonhado por ele de ouvir tal coisa. Não, não, esse homem não pode fazer isso. Então, como é que isso acontece? Isso vem por manifestações indiretas, como no dia em que a filha chega e diz: papai, eu tenho um namorado. Hoje, isso foi anos 60, olhem como estamos sendo cuidadosos nessa caminhada. Comecei com vocês lá dos anos 20, com um texto que lembra aqueles filmes do Chaplin, que vinha logo depois. E depois vamos para os anos 60 com Antônio Maria, de novo estamos ainda distantes, né? Mas já tudo isso a título de compreensão. Se colocasse textos muito de agora, talvez não desse muito certo, não. Bem, e então, nessa nossa caminhada, agora nós chegamos bem mais perto. Bem mais perto. Só que antes, eu vou te prosseguir, eu vou fazer uma parada para que os senhores possam colocar aqui considerações, questões sobre isso que vimos aqui, está bem? Prosseguindo o nosso trabalho, então. Conforme o resumo que fizemos fora da gravação, vocês viram de onde principiamos, né? Lá do João do Rio, nos mostrando que aquele homem dos anos 20, no décimo andar de um prédio, no Rio de Janeiro, em São Paulo, fumando o seu charuto, vendo aqueles transportes coletivos lá embaixo passando, ele que subiu com o elevador, aqueles 10 andares, tomando uma água gelada, tranquilo, olhando o horizonte do mundo, daquela altitude, achou realmente que ele tinha finalmente conseguido, que gerações e gerações trabalharam, o homem dos anos 20 alcançou. E claro que o homem dos anos 30 tinha outras características, o homem dos anos 40 de novo achou que tinha alcançado as mesmas coisas, e assim foi. E na crítica do João do Rio, esse homem é uma grande caricatura da humanidade, né? Vocês viram o final do texto, o que ele diz. É um homem arruinado, mas que usa todo o verniz, toda a tinta que pode para parecer que não. E nessa tentativa nessa leitura que esse homem fez de seus antepassados, de seus avós, tataravós, que andavam a cavalo, que tinham que arar a terra com um boi e tudo mais, com aquela dificuldade imensa para tudo, ele achou que era só resolver isso que a vida se encaminharia. E esqueceu de elementos ligados à alma, à educação, à afetividade, Deus e outros elementos fundamentais. Aí atualizamos para 4 décadas adiante, fomos Antônio Maria, e Antônio Maria nos dá um exemplo de como esse homem superior, entre aspas, como o João do Rio nomeia, como ele chega depois, né? Porque ele só faz aprofundar essa cisão da alma, chega aos anos 60 e ele mostra na figura, podia dar exemplo em qualquer outra área. Ele pegou uma das áreas para nos mostrar, o Antônio Maria, o homem que a filha chega em casa e diz que tem um namorado, ele se enche de ciúme, mas vai ter que engolir esse namorado, vai ter que se dar bem com ele de um jeito ou de outro. Começa aquelas coisas familiares, que na década de 80 ganham um tom meio dramático e tudo mais. Bem, vamos um pouco mais além desses dias. O que houve entre esses anos 60 e a nossa época? Que faria? Como isso se desdobraria? Nós aprenderíamos as lições e veríamos, bom, vamos cultivar a alma, vamos cultivar o coração, enquanto construímos cada vez carros melhores, prédios mais altos, enquanto aprendemos, foi assim que isso foi acontecendo? Segundo Carlos Drummond de Andrade, não foi assim que isso foi acontecendo, não. O que nós fizemos foi lapidar sintomas, assim que Carlos Drummond de Andrade coloca. Nós começamos a lapidar arestas, nós começamos a varrer para longe de nós incômodos. Alguns próximos e fáceis começamos a trabalhar e a arrumar, de maneira que, se não ficaram muito bons, pelo menos não incomodavam mais. E, em linhas muito amplas, colocamos certos parâmetros nas várias áreas. Educação, cultura, alma, etc. E olha, tem uma flexibilidade aqui dentro que se pode caminhar, achando que com isso as coisas ficariam bem, de tal sorte que poderíamos continuar com aquele sonho do homem dos anos 20, o homem superior, levá-lo ainda adiante e fazer coisas bem maiores, uma vez que aquele homem superior dos anos 20 era muito ingênuo, perto do que agora nós estávamos alcançando. Como foi feito esse verniz? Como foi feito? Como conciliar tantas coisas de épocas diferentes, de modos diferentes, de modo tão difícil por vezes? O Carlos Drummond de Andrade tem um texto que é realmente maravilhoso para ilustrar isso. Muito bonito. Só que uma boa parte do que eu vou ler agora para os senhores, acho que não entenderão. Não entenderão porque são regionalismos, são gírias. Mesmo para quem era do Rio de Janeiro, na época que o irmão morou lá, viveu lá, já hoje, se ler esse texto, mesmo alguém de lá já não vai entender uma boa parte do que vem a seguir. Ainda assim, aquilo que permanece é suficiente para ilustrar o que o autor queria dizer. Vamos ao texto. As moças chamavam-se antes Mademoiselle, e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primavera. Em geral, 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio, e as levavam tábua. O remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o pai da forca, e não caíam do cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro, e sabiam com quantos paus se faz uma canoa. O que não impedia que, nesse entrementes, ou esse ou aquele embarcasse em canoa furada, encontravam alguém que lhes passava manta e azulava, dando as de Vila Diogo. Os mais idosos, depois da janta, faziam o quilo, saindo para tomar a fresca. E também tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens, esses iam ao animatógrafo e mais tarde ao cinematógrafo, chupando bala de alteia. Ou sonhavam em andar de aeroplano, os quais, de pouco isso e de pouco siso, se metiam em camisa de 11 varas e até em calças pardas. Não admira que dessem com os burros n'água. Havia os que tomaram chá em criança e, ao visitarem família de maior consideração, sabiam cuspir dentro da escarradeira. Se mandavam seus respeitos a alguém, o portador garantia a eles: farei presente. Outros, ao cruzarem com o sacerdote, tiravam o chapéu, exclamando: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Ao que o reverendíssimo respondia: para sempre seja louvado. E os eruditos, se alguém espirrava, sinal de defluxo, eram impelidos a dizer: Dominus tecum. Embora, sem saber da missa a metade, os presunçosos queriam ensinar Padre Nosso ao vigário, e com isso punham a mão em cumbuca. Era natural que com eles se perdessem a tramontana. A pessoa, cheia de melindres, ficava sentida, pois a desfeita que lhe faziam, quando, por exemplo, insinuavam que seu filho era artioso, é verdade, seja que às vezes os meninos eram mesmo encapetados, chegavam a pitar escondidos atrás da igreja. As meninas não, verdadeiros cromos, umas teteias. Não se enganem com o que o nosso querido poeta está fazendo aqui. Carlos Drummond de Andrade está muito afiado e muito, muito centrado no que ele está tentando nos colocar. Se lê o texto do Carlos Drummond, e como se leu naquela época também, quando ele escreveu, algumas décadas, e uma das coisas que passa em você é: puxa, quantas coisas que não fazem mais qualquer sentido, são até ridículas. As meninas são umas teteias, ele disse agora. Que isso? Ninguém mais fala essas coisas. A gente ainda lembra o que era uma teteia, algo bom, etc. Mas teria que ver num dicionário o que significa e tudo mais. O que o Drummond está fazendo? Através dos termos linguísticos, Ele está nos mostrando exatamente essa maquiagem que se perde no, nos princípios dos tempos em Antônio Maria. Depois de Antônio Maria, naqueles idos dos anos 60, houve um boom das psicologias, das muitas escolas de psicologias pelo mundo. Só na Califórnia havia algumas dezenas, e algumas muito importantes, que depois levariam a pesquisas ainda muito mais profundas. Aquele homem, aquela mulher dos anos 60, 70, além da emancipação e de outras coisas, descobriu também no espelho, que não era mais um espelho apenas tecnológico, era um espelho psicoterápico, era um espelho que derivou também para escolas de pedagogia e para outras áreas, alguns vícios que eles precisavam cuidar. Quais eram estes vícios que eles precisavam cuidar? Vários que apontam aqui. Por exemplo, começaram a aprender que, puxa, você cria uma filha, mas a filha não é para você, é para o mundo. Você tem que ser amigo daquele que vai continuar com a sua filha. Ele é parte da sua família, etc. Começamos a aprender estas coisas. Como começamos a aprender essas coisas? Foi a partir de vários processos concomitantes, como na educação, na própria religião, na própria terapia e em muitas outras áreas. A própria sociedade procurou fazer essas arrumações. Bem, essas arrumações que foram feitas, assim como um cobertor curto, que elas cobriram muitas coisas e deixaram tantas outras ao relento, completo ao relento, né? Elas tiveram que ser, de certa maneira, de novo maquiadas por outros vetores. Um desses vetores, o Drummond de Andrade está nos mostrando aqui. Regionalismos, modismos, maneiras afetadas de compor e de abrigar paradoxos que assim não eram tão visíveis e muitas outras coisas. Quando ele nos mostra isso, parece que ele está brincando conosco, nos mostrando, olha, usavam assim, agora já não usam mais. Antigamente as meninas eram assim, os meninos eram assim, agora mudou completamente, não são mais. E alguns ficam com a impressão, puxa, crescemos, amadurecemos. E outros avistam isso e dizem, não, fizemos roupas diferentes, construímos carros mais potentes, voamos em aviões mais rápidos. Mas isso é essa mudança que nós fizemos? Essa, de fato, foi a mudança? Ou invernizamos coisas para que não aparecesse ferrugem e agora, muito tempo depois, isso começa a se mostrar e achamos que, puxa, é um sinal dos nossos tempos agora, que você fica um tempo com uma pessoa, depois você já fica um tempo com outra, você trabalha em várias coisas, o mundo está moderno, dinâmico, as comunicações ágeis e tudo, parece que crescemos, amadurecemos. Será? Será que crescemos, amadurecemos? Se sentarmos com alguém, uma pessoa, com essa atualização do homem superior, do João do Rio, e conversarmos com ele sobre sentimentos, sobre entendimentos sobre a vida, sobre a existência, sobre o mundo. Se conversarmos profundamente, este homem traduzirá desenvolvimentos que aquele homem dos anos 20 de fato não tinha. Ou ele me colocará uma miscelânea de coisas, muitas delas sem sentido, que ele pegou aqui e ali e juntou de qualquer maneira. Entendem? Esses pensadores estão nos mostrando, segundo o que eles aprenderam e entenderam da vida que tiveram, de um dos problemas que chegam aos nossos dias e que aqui neste curso Educação e Existência estamos vendo. Carlos Drummond de Andrade prossegue. Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais E se um se esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tugir nem mugir. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro smart calçava botina de botões para comparecer todo liró ao copo d'água, se bem que no com o vescote, apenas lambiscasse para evitar flatos. Os bilontras é que eram um precipício, jogando com pau de dois bicos, pois que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de topete. Depois de fintar e engamberrar os coiós, e antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abriu o arco. O diacho eram os filhos da Candinha. Quem somava a candongas acabava na Rua da Amargura, lá encontrando encafifada muita gente na embira, que não tinha nem para matar o bicho. Por exemplo, o mão de defunto. Me lembro de uma vizinha que falava muito isso, essa palavra coiós, que ele disse aqui. Bom era ter as costas quentes, dar as cartas com a faca e o queijo na mão. Melhor ainda, ter uma caixinha de pós de perlim-pim-pim, pois isso evitava de levar a lata, ficar na pindaíba ou espichar a canela antes que Deus fosse servido. Qualquer um acabado. Carlos Drummond de Andrade, realmente. Que escritor maravilhoso, né? Que o texto prossegue longamente, assim, ele vai longe, ele conta. Olha, alguns eu acho que ao lerem vão revisitar suas épocas, vão lembrar de vizinhos queridos, professores, vão lembrar de pessoas que às vezes avistavam em rodoviárias, quando pegavam um ônibus para ir de uma cidade até outra, parecia tão mais longe do que agora, com aquelas rodovias e tudo. Mas o que ele nos mostra é isso, Carlos Drummond de Andrade. Né? Nós andamos e muitas vezes não andamos. Então, nós chegamos ao último texto de hoje. Texto muito bonito de outro dos nossos grandes escritores, Paulo Mendes Campos. Durante a pandemia, nós vimos vários textos destes quatro autores que hoje nos acompanharam aqui. E o Paulo Mendes Campos, realmente, outro escritor notável, maravilhoso dos nossos dias. Bem, o Paulo Mendes Campos, neste texto que fecha, ele chega quase aos nossos dias. Vocês verão que o texto envelheceu em algumas coisas, mas em muitas ele nos alcança ainda. E o Paulo Mendes Campos nos diz de uma maneira ampla, mas que não podemos traduzir como regras, está bem? Muitas pessoas, muitas pessoas. Hoje, nós, em outras palavras, nos tornamos exímios tratadores de sintomas. Uma das características mais pronunciadas da nossa época é esta: um grande perfil, e talvez nós sejamos conhecidos no futuro próximo por outros que vêm aí, como aqueles que se especializaram em tratar sintomas, mais do que muitas outras coisas. Isso, se tratar sintomas nas mais diferentes áreas. Se está envelhecendo, uma coisa muito importante é que sua pele esteja boa, que seus cabelos estejam com cor, que você esteja em forma, tal qual a forma que você tinha 30 anos. Você pode eleger muitas. Explique para as pessoas que questionam que isso é uma questão de saúde, não é uma questão de vaidade. Que bom que você fica mais magro, mas é uma questão de saúde, mais do que tudo, né? Isso numa área. Nas outras áreas, como é isso? Nós somos, de fato, grandes tratadores de sintomas? Foi essa uma das heranças que chegaram com grande força aos nossos dias? Ou será que isso não é nada, não é nada por aí, não? Isso não tem nada a ver. Nós não somos grandes tratadores de sintomas. Nós queremos sempre resolver, nós queremos investir para resolver nas raízes as coisas e não nas aparências. Não é nada disso. Eles se enganaram, esses autores, onde já se viu. Né? Talvez não tenham pensado direito. Qual seria a opinião de cada um dos senhores? São estudiosos, estudam filosofia, filosofia clínica. O que vocês têm visto nos seus consultórios? A pessoa chega com uma questão e diz que tem muito medo, dorme com medo, acorda com medo. Às vezes esse medo extrapola. Ela leu em algum lugar que isso é uma síndrome do pânico. Essa pessoa que chega assim um pouco não, muito apreensiva, exasperada, ela quer de vocês o quê no consultório? Olha, o senhor não tem um remédio que eu tomo e fico bom disso, não vou ter mais isso? Você diz, olha, posso lhe dar um remédio, vai atenuar muito isso, mas nós precisamos ver o que está se passando. Isso é apenas como aparece, uma parte do fenômeno, não é? Ou isso que aparece é tudo, não há nada para além disso. Não é interessante investigarmos, irmos além disso que se mostra? Alguns dirão, ah, tudo bem, faça isso. Outros dirão, não, quero que resolva isso, quero prosseguir a minha vida. Resolver isso, prosseguir a minha vida, entre outras coisas, pode significar que eu vou voltar exatamente para aquilo que produziu esta coisa e que vai fazer com que eu volte ao seu consultório. Mas aí você pode dar de novo remédio ou pode mandar para alguém que deu outra coisa que também. Mas isso é só em terapia? Ou isso está acontecendo nas várias áreas da vida humana? Ou isso está acontecendo de uma maneira muito ampla, muito disseminada, tornando boa parte da humanidade em adultos mimados, em adultos que não sabem mais esperar, que se angustiam por muito pouco, que entram em ansiedade por quase nada. Alguns já vivem o estado de ansioso naturalmente e já indexaram isso aos fatores de suas vidas. Ah, será que é assim? Ou não, mais uma vez, não é nada disso. Esses autores se enganaram. Nós não somos assim. Nós não caminhamos para isso. O texto de Paulo Mendes Campos é realmente de uma felicidade quanto a essas ilustrações. Espetacular. Ele divide o texto dele em duas partes, tá bem? Longas. Por questão de tempo, veremos um trecho apenas. Na primeira parte, ele coloca tudo aquilo na vida moderna que é irritante, que ele não suporta, que ele chama de abomináveis, as coisas que são abomináveis. E na segunda parte, bom, mas muitas coisas mesmo ele coloca. Você começa a ler isso aqui, olha, dá um incômodo, eu acho. Muitos vão se sentir incomodados. Mas na segunda parte, ele vai falar de tudo que é deleitável, tudo aquilo que é aprazível, que é bom, tudo aquilo que que faz bem. Agora eu pergunto a vocês, um autor como Paulo Mendes Campos colocaria um texto como esse? Será que eu não me enganei de autor? Não, eu não me enganei de autor. É o Paulo Mendes Campos mesmo que escreve isso, um dos nossos principais autores. E por que ele faria uma coisa dessas, não é? Ele faz, entre outras coisas, para nos mostrar exatamente isto que acabei de dizer para vocês há pouco. Que, entre outras coisas, é muito provável que a nossa época, o nosso tempo, se torne muito conhecidos por, lembrem, não é somente por isso, é também por isso, por nos termos nos transformados em grandes tratadores de sintomas. Ao invés de arrumar a parede da casa, ah, bota um reboco, pinta, vai durar mais 5 anos, depois eu dou um jeito nisso. Ah, o relacionamento não tá bom, depois a gente faz as conversas, aquelas coisas chatices de rever a relação, de conversar o que cada um não tá gostando. Agora a gente, olha, temos coisas, vamos tocar o barco, a gente vai conversando, etc. Vamos deixar pra lá, você cede um pouco daqui, eu cedo dali, fica tudo bem, fica tudo mais ou menos, pronto, etc. Já é Natal, a gente tem que comemorar com os pessoal, não vamos criar clima agora não, fica tudo bem. É isso? Em grande parte é assim que fizemos. E aí vem uma tragédia nas nossas vidas e parece que acordamos para tudo isso. E vemos, puxa, não me preparei pelo coração, pela alma, pelo entendimento para lidar com coisas muito fortes da minha época. Aí vem um problema grande, uma recessão, uma guerra, uma pandemia, e eu vejo, puxa, eu estou completamente desabrigado para lidar com isso. Tomara que não aconteça algo pior, porque eu não vou segurar a onda. É só assim que a gente vê? Ou há maneiras amistosas de podermos avistar isso durante a caminhada e aprender, crescer? O intuito aqui é esse. Não é culpabilizar ninguém, não é penalizar ninguém, nem coisa nenhuma. É aprender, crescer. É só isso. É buscar o melhor. E por isso vamos ler. Se você fizesse essa lista que o Paulo Mendes Campos fez, das coisas agradáveis, das coisas boas, o que essa lista diria de você? Diria, olha, você realmente poderia investir mais na sua educação pessoal. Se aprofunde aí nesse curso que você está fazendo, Educação e Existência, por favor. Vamos ver, está bem? Então, páginas depois, ele começa a escrever aquilo que ele considera maravilhoso, está bem? Uma coisa boa que ele gosta. Ele diz: bom, a minha lista é coleção de revistas de antes da Primeira Grande Guerra Mundial. Lembrem, esse texto é entre os anos 60 e 70. Primeira Grande Guerra Mundial. Em feriado chuvoso. Cigarro. Depois do café da manhã. Sobretudo de uma manhã fria no interior. Outra coisa, água de geladeira, 4 horas da manhã, depois de uma festa. Tudo isso ele coloca entre ponto e vírgula. Arrancar os sapatos depois do baile, andar descalço em relva úmida. Breakfast em cama de hotel. Cochilar em viagem de automóvel com rádio tocando canções napolitanas. Montar cavalo bonito. Banho de cachoeira antes do almoço. Cachacinha especial depois de banho de cachoeira. Banho de mar em manhã de verão na Praia da Boa Viagem. Grande partida de futebol à noite no Maracanã. Dizer baixinho, versos de Verlaine, em madrugada de romantismo e vaga melancolia. Ganhar discos de presente do João Gilberto. Ganhar uísque de presente. Conhecer gente que conheceu Machado de Assis. Sombra de árvore. Um bom papo. Em carro, restaurante. Dormir cansado. Viagem de segunda classe em transatlântico de luxo. Lago de água límpida. Andar de canoa em Rio Grande. Acertar um sem pulo de canhota. Acertar tiro ao alvo. Sobretudo, garrafa. Jogar novela de Joseph Conrad no mar. Alguém já leu o Joseph Conrad? Olha, ele é aquele escritor que ele começa com uma linha, sabe? E você diz, essa linha não vai terminar tão cedo. E ela não termina. E vai. E, não, e vem vírgula. E vem ponto e vírgula. E vem uma exclamação ali. E ele continua. E você já está no meio da página, essa frase ainda não acabou. E você já está no fim da página, e aí a frase termina. Frases que duram uma página inteira, uma folha toda. Esse é o Joseph Conrad. Por isso que ele está falando de jogar o livro no mar. Depois ele fala: música de João Sebastião, quando a manhã é infinita. Canivete alemão. Aroma de madeira. Aroma de madeira. Passarinho colorido quando pousa perto da gente. Oferecer bebida a uma senhora de idade e ela aceita com prazer. Octogenário lúcido e lépido. Casa na qual morou quem admiramos muito. Tulipas, narcisos, à beira do rio. Batucada bem batida, batida bem batucada, flamenco bem dançado, comida chinesa, salto acrobático que pode causar a morte do artista, gol do Pelé, drible do Garrincha, lembrar os grandes craques argentinos do passado, rasgar papéis inúteis, copiar cadernetas de telefones, dinheiro que não se esperava, dinheiro quando é mais do que se esperava, fisgar um peixe, ver Raimundo Nogueira diante de uma travessa de caranguejos, cartomante ou palmista, quando acerta alguma coisa, geladeira nova, sobretudo a primeira, mudar para apartamento maior, andar de bailarina, roupa de palhaço de circo, o olhar superior do tigre, vento de montanha, tomar ponche de rum nos Alpes, canja de galinha. De um restaurante subterrâneo que existe em Hamburgo, na Alemanha. Catedral gótica. Igrejas barrocas de ouro preto. O adro da Igreja de São Francisco de Assis, em São João del Rei. Essa que eu já fui várias vezes, essa igreja aqui que ele citou. Linda, linda, linda. Jabuticaba de Sabará. Ar refrigerado. Lareira em terra fria, milho cozido, bateria de cozinha novinha em folha, trazer para casa um queijo enorme, dar boneca para menina pobre, menino preto tomando sorvete, comer mexido à meia-noite, desembarcar de avião, altura álbum de pinturas, sobretudo de Paul Klee, brincar com argila. Sol da manhã no inverno, foto em que a gente fica mais bonito do que é. Máquina de escrever, lenço de linho, atlas, mapas antigos, passear de jangada, telefonar para outro país, descobrir quando o cigarro acaba que a gente ainda tem um cachimbo e uma lata de fumo. Isso aí. Olha. Que maravilha ter lido isso aqui. Agora, lendo de novo com vocês, tem mais gosto ainda. Muito bom. Segue muito longe ainda essa lista dele. Bom, acho que, puxa, Paulo Mendes Campos. Agora, enquanto Paulo Mendes Campos faz isso, e claro, estamos acompanhando isso pela caneta de um dos maiores escritores que o nosso país já viu. O que ele faz? Ao mesmo tempo que ele nos mostra isso, ele faz pulverizar e faz com que possamos ver para além dos sintomas. Olhem que espetáculo de escritor. Ao nos mostrar os sintomas, ele caminha para além dele. Então nós vemos, não, tudo bem, são coisas óbvias, cotidianas, rotineiras, muitas delas, outras mais raras, e no entanto a gente vê em algumas nos tocam profundamente. Não tem a ver com nada daquele homem superior do João do Rio, nem nada do que vem de lá para cá, pelo menos aparentemente não. É algo diferente, é algo que me lembra de coisas muito profundas, que às vezes eu nem consigo me aproximar, mas sei que estão ali. O que são essas coisas? Onde, como posso ir agora além a partir dos sintomas que ele coloca? Pois é exatamente isso que o Paulo Mendes Campos está fazendo. Ele não está indo além desses elementos e dizendo, bom, lá atrás tem isso, isso, isso. Não, ele diz, vá lá, vá descobrir, vá caminhar para lá. E esse para lá é dentro de você. Ainda estamos vivos, nos diz Paulo Mendes Campos. Ainda há alma nos habitando, mesmo com tudo que fizemos, ainda há alma nos habitando. Ainda há transcendência dentro de nós, mesmo com tudo que fizemos. Que ser extraordinário somos. Que, ainda que fazendo às vezes tudo errado, sobra tanto de alma e transcendência que podemos recomeçar, podemos refazer e podemos ir. Às vezes muito machucados, às vezes feridos e perdidos, e ainda podemos ir. É lindo como ele coloca. À medida que você vai lendo, olha, sabe, uma emoção tão forte vai acontecendo dentro de nós. Ele pinta um mosaico de cores, sentimentos e vivências que nós tivemos ao longo das nossas vidas. Olhem só a outra parte, conversar com um velhinho que só entende de árvores, rever luzes da cidade, o andar de Michelle Morgan, o sorriso da Ingrid Bergman, a feiura de Katharine Hepburn, encher o filtro com batida de limão em dia de feijoada, ser apresentado a um rio famoso, ver uma raposa na estrada, flores, frevo, escola de samba, aquarela de criança, bola de couro nova, ganhar uma bola de borracha maciça na aula de catecismo, ir a vida de São Francisco, o claustro, caixa de ferramentas, janela para o mar, luvas de inverno, ter em casa uma poltrona de humorista inglês, espelho do século passado, sim. Motorista de táxi gentil, médico beberrão, crescimento de árvore plantada por nós, descobrir semelhança entre pessoas e objetos, por exemplo, entre uma lâmpada guarnecida por uma armação de ferro e o pai de Hamlet, o rio visto de avião, uma porção de cinzeiros, uma porção de pentes, cheiro de capim, livro antigo, fotografia antiga, descobrir uma frase que nos revele. Colega de boa memória, recordando coisas do colégio, gente engraçada, gente que sabe imitar os outros. Esquilo roendo avelã. Tarzan, o filho das selvas. Sherlock Holmes, mocinho que não erra tiro. O Blue Boy aos 17 anos. E aí ele vai. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos hoje aqui.